Supremo será de repercussão geral sobre a possibilidade de que os pais deixem de vacinar os filhos por motivos, sejam eles filosóficos, religiosos, morais ou existenciais. Neste ano, o Brasil, pela primeira vez no século, não atingiu a cobertura vacinal para nenhuma das doses recomendadas, não é para adulto não, hein? Para as crianças abaixo de um ano. Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora ao vivo por telefone com advogado especializado em Direito da Família e professor do Departamento de Direito e Processo Civil da Faculdade de Direito da UFMG, o Giordano Bruno Soares. Como vai, professor? Bom dia.
Tudo bem, Lucas. Bom dia.
Tudo certo. Professor, quando a gente fala em uma medida de saúde pública, não é como a vacinação, quais que são as obrigações do Estado? E eu emendo perguntando, essa possibilidade de obrigar as pessoas a se imunizarem contra doenças, não é? Ela é prevista em lei de alguma maneira?
É, sim, há uma previsão em lei dessa obrigatoriedade, né? Nós temos um programa nacional de imunizações que foi organizado na década de 70, e ele prevê que algumas vacinas são obrigatórias. Agora, para o bom, assim, para o bom entendimento dessa questão, Lucas, eu acho que a gente tem que colocar pelo menos um pressuposto, sabe, para a nossa conversa.
E qual é, professor?
Que é o seguinte, a hesitação vacinal, né, que é essa recusa ou essa demora de aceitar a vacinação, é um tema muito antigo, é um tema mundial, e a Organização Mundial de Saúde tem recomendações sobre a hesitação vacinal. Basicamente, ela recomenda que os estados não deveriam insistir muito nos casos de recusa frontal à vacinação, mas deveriam ter programas para combater as dúvidas, as angústias, os medos daqueles que ficam atrasando, sabe? Então, há um grande percentual da população que poderia ser objeto de políticas públicas para que eles fossem conscientizados e incentivados. E esse pequenino percentual que faz uma recusa informada não deveria ser objeto de grande atenção, porque ele é muito pequeno e é muito pouco produtiva essa abordagem.
Professor, quem fala é Murilo. Agora eu queria saber, do ponto de vista aí da legislação, essa argumentação dessas famílias, aí, né, eles geralmente argumentam questões religiosas ou questões ideológicas, né? Por exemplo, uma filosofia de vida e tal. Como é que a justiça entende essa questão, tanto da religião como de uma questão de uma filosofia, diante da questão da saúde pública, que é o caso da vacina, por exemplo, né? Como é que fica esse dilema aí, o direito do Estado de intervir versus o direito da família de adotar um estilo de vida?
Sim, Murilo, perfeita a sua consideração. Olha, quando a gente está analisando uma questão que está no judiciário, a gente tem que separar questões fáticas de questões jurídicas, né? Os juízes sempre fazem isso. Então, assim, há duas questões fáticas que a gente teria que ter clareza sobre elas. A primeira é, uma criança não vacinada traz riscos significativos para a saúde pública? Se houver cobertura vacinal satisfatória, né? E a resposta me parece que é não. Então, a gente tem que pensar assim, uma criança não foi vacinada, isso provoca riscos para a saúde pública? É uma questão de fato, né? O direito não tá analisando a questão do ponto de vista jurídico, é uma questão de fato. E a segunda questão de fato é, se uma criança não for vacinada, ela sofre um risco especial direto para a sua saúde individual? Né? Ela corre um risco, por exemplo, é a mesma coisa que deixar de fazer uma transfusão de sangue nessa criança? E a resposta também é não. Os riscos são indiretos, não são semelhantes. Então, assim, primeiro vamos ter clareza nas questões de fato que estão envolvidas, né? Uma criança não vacinada não vai abalar a saúde pública. Agora, a gente poderia passar para as questões de direito, né? As questões que o direito realmente considera. E a primeira seria, é ilícito deixar de vacinar uma criança? É ilícito deixar de participar da vacinação obrigatória? Sim, é ilícito, é contra o direito. Em regra, é ilícito. A menos que a pessoa invoque uma razão dessa natureza, sabe? Uma convicção íntima de natureza religiosa ou filosófica. Nesse caso, a minha opinião é que a recusa é lícita. Ela é admitida em direito.
Estamos conversando. Pois não.
A questão de duas formas, a fática e a jurídica.
Perfeitamente. Dr. Giordano Bruno Soares, né, advogado especializado em direito da família. Bom, o senhor falou dessa questão da balança, né, diante da nossa legislação, o que mais pesa ou até onde pode ir ali o direito de um pai e de uma mãe diante das nossas leis. Agora, o senhor acredita, em relação a essa responsabilização civil nos casos de não vacinação, o senhor acredita que possa haver uma judicialização em relação a este caso? Judicialização que hoje a gente vê muito aí, né? Sobretudo nesse setor aí de saúde, com medicamentos, com tratamentos. O senhor acredita que haja uma procura maior, uma judicialização de famílias, de pais que vão buscar a justiça para terem o direito garantido? Ou essa vontade não é garantida?
Bom, é possível que haja um aumento dessas questões. Como eu disse no início, me parece que a melhor política do Estado não é investir nesses casos, né? É fazer uma política pública sólida para desconstruir essa argumentação leviana contra as vacinas, né? É engraçado que a vacina, ela é vítima do próprio sucesso. Então, como as vacinas deram muito certo, as pessoas, sobretudo as mais jovens, acham que não é preciso vacinar. Então, me parece que a melhor política pública seria um investimento maciço nesse tipo de formação. Uhum. No entanto, para esses casos pequenos, individuais, aí o juiz não pode deixar de dar uma decisão, né? Chegou o juiz, ele tem que decidir.
Então, pois é.
Eu acho que sim, pode haver um crescimento, né? As pessoas podem começar a resistir cada vez mais e o Ministério Público pode começar cada vez mais a levar essas questões ao judiciário.
Doutor, para a gente encerrar, a gente pode estabelecer alguma diferença entre um adulto que se recusa a vacinar, provavelmente até com cartão de vacina já todo ok, e pais que não querem vacinar os filhos?
Com certeza, é uma distinção muito importante. Então, só para retomar, a meu ver, a recusa de tomar vacina obrigatória, em geral, é ilícita. Mas ela pode ser lícita quando ela estiver amparada numa convicção religiosa ou filosófica. Esse caso do Supremo é uma convicção filosófica, né? É o veganismo que é indicado como razão para recusa. Sendo ilícita, há várias consequências que a lei prevê. No entanto, não me parece que é o caso de forçar a pessoa a tomar a vacina, né? A lei prevê, por exemplo, que essa pessoa pode ficar sem receber benefícios previdenciários. Ou outras medidas também que têm a ver com a saúde pública, como, por exemplo, proibir as crianças de frequentar uma creche ou até de ingressar num outro país. São coisas permitidas. Agora, o que muda quando é uma criança que está envolvida, né? Se a criança tem maturidade para manifestar sua opinião, ela tem que ser ouvida. É o que diz a Convenção Internacional de Direitos da Criança e o Estatuto. Então, é preciso deixar a criança se manifestar para perceber se há nela também essa questão de recusa por razões filosóficas ou religiosas. Mas a criança não tendo como se manifestar, cabe aos pais apresentar essa justificativa no lugar das crianças.
Perfeito. 10 horas e 53 minutos, a gente conversou aqui na Band News Belo Horizonte com o advogado especializado em Direito de Família e professor da Faculdade de Direito da UFMG, o Jordano Bruno Soares. Professor, muito obrigado, viu, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos também.
Tá, eu te agradeço, sempre às ordens.
Muito obrigado. A frase que ele falou de a vacina ser refém,